Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Rádio Web Arte Puerto Libre, Asdeca FM de Xande de Alegria, Pernambuco, Amanhecer FM de Canindé de São Francisco, Sergipe, Araucária FM de São José do Ouro, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, pois é o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O programa de hoje é uma homenagem, um tributo ao talento e à criatividade do pianista, compositor, cantor e humorista gaúcho Nico Nikolaevski, nascido em 9 de junho de 1957 em Porto Alegre e que desencarnou em 7 de fevereiro de 2014, também em Porto Alegre, depois de lutar contra uma leucemia aguda. Embora tenha sido um compositor genial, Nico era mais conhecido pelo seu trabalho como cantor e humorista na comédia musical Tangos e Tragédias, criada em 1984, junto com o cantor, ator, arranjador e compositor Ike Gomes. Comédia que foi considerada um fenômeno no teatro musical brasileiro pelo fato de ter ficado 27 anos ininterruptos em cartaz. O talento de Nico Nikolaevski pode ser observado na valsa Canção das Mulheres, do Harém de Lampião, que tem letra de Aderbal Freire Filho. Você lembra?
Pelas mil e uma noites do sertão, mil e um pecados, coração, por esse sol que arde de desejo.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 17 de novembro de 2010, Nico Nikolaevski me contou a história de Canção das Mulheres, do Harém de Lampião. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música.
Como é que a música encontrou você?
Cara, a música... O começo mesmo da música acabou sendo porque a minha mãe ganhou um piano do meu pai. Aí ela, em vez de estudar, porque era para ela tocar, né? Em vez dela tocar, ela botou os filhos todos para estudar, para valorizar o piano que tinha ganho, né? E que ela não ia estudar. E aí botou os três filhos para estudar. Eu tinha 7 anos. E aí eu comecei a estudar piano e tal. Mal era. Não era nem alfabetizado ainda quando comecei a aprender música. E aí eu fui ficando e tal. Aí eu sempre fui um cara muito tímido e tal. Então eu ia ficando lá. Tinha os outros que iam lá jogar bola. Eu tipo, tudo bem, eu fico aqui tocando pianinho e tal, não sei o que e tal. Ficava e tal, fui ficando e tal. Aí, quando chegou mais por uns 15 anos e tal, aí eu torrei o saco, né? Eu digo, não, esse negócio aqui de música, não tô gostando e tal, isso aí. E aí eu comecei a experimentar alguma coisa com música popular. Aí comecei a compor. Eu digo, esse negócio de música clássica aqui não tá... tinha umas coisas rápidas e tal, mas eu não gostava daquilo. Eu digo, cara, isso aqui não... Ah, não gosto desse negócio. E aí eu comecei a compor. Eu digo, pô, legal esse negócio de compor e tal. Aí, mas aí, bom, aí eu parei o terceiro ano, eu ia fazer o terceiro ano para fazer vestibular. Eu não sabia o que, que eu ia fazer. Aí eu fui viajar. Eu fui para Israel. Eu estudava num colégio israelita. Sou judeu, então tinha vários programas que facilitavam a ida para Israel e tal, para ficar num kibbutz e tal. E aí eu tinha 17 anos e tal, não sabia o que ia fazer no vestibular, e eu tipo, ah, legal, vou nessa e tal. Viver com outras pessoas do mundo inteiro e tal, pô, legal, né? Meu pai e minha mãe também estavam se separando e tal, tinha um monte de complicadinho de ficar embora. E aí fui, fiquei um ano, fiquei 6 meses em Israel, depois fiquei mochilando na Europa durante mais 6 meses e tal. E aí depois, quando eu voltei, eu não comecei na música, eu comecei a estudar balé moderno. Tinha uma professora super legal e tal, eu comecei a fazer e tal, e larguei a música e fui fazer, E aí fazia aula de balé, assim, 3-4 horas por dia, foi super paixão, assim, pelo negócio e tal. E aí foi, até que eu tive um problema, fiz até um espetáculo com ela, num palco e tal, era espetáculo Um Berro Gaúcho, era uma criação em cima de coisas do campo e tal. E aí foi até que eu tive um problema na coluna, me machuquei e tive um problema na coluna e não deu mais para continuar dançando. E aí eu digo, tá, então pra música. Aí eu digo, ah, vou fazer uma banda então. Foi aí que comecei a banda e tal, e aí daí da banda foi, e aí foi indo. E na verdade cada vez mais eu sigo descobrindo coisas assim na música, né? Eu agora estou estudando de novo piano com uma professora que eu estudei lá quando eu tinha 13, 14 anos. Ela está com 80 anos de idade, Dirce Knizik. Uma professora maravilhosa. E toda essa coisa da música clássica, da música erudita, sendo um refinamento de dinâmicas e coisas e tal, eu estou aprendendo agora.
Só que você teve uma grande referência acadêmica, que você estudou com Koyo Reuter, né?
É verdade. Isso foi na época que eu morava no Rio de Janeiro. Na verdade, foi uma coisa assim, eu quis ir estudar música, né? Eu já estava fazendo tango estrangeiro, estava no Rio de Janeiro, não, eu queria ir estudar música, porque a minha foi uma formação muito de lacuna, porque eu estudei piano clássico e depois comecei a compor, então eu não conhecia a harmonia. Aí eu comecei a estudar, fazer um curso, que era lá no centro da cidade, que era um curso de harmonia. Eu morava na Barra. Então eu viajava 1 hora de ônibus para chegar lá no curso e tal. E aí era uma aula meio devagar, assim, a coisa ia muito pouquinho e tal, né? Às vezes o professor nem ia, eu digo, pô, viajo 1 hora de ida, 1 hora de volta pra chegar lá, e eu digo, ah, não, quero um professor bacana e tal, não sei o que. Aí um amigo me falou, não, tem o Karl Reuter, que era super caro, a aula dele era, eu acho que era $100, era fixo, $100 a aula. Era muito caro, era uma aula cara e tal, e pra mim era caro, nunca tinha pago, imagina. E aí eu digo, ah, vou experimentar, vou ver qual é que é. E aí a gente conversou sobre algumas coisas, eu tinha interesse em várias coisas, como tenho, né, de fuga e tal, a harmonia e tal, mas ele disse, não, então vamos começar com contraponto, Palestrina. Tá, e foi muito legal, né, porque o Karl Reuter, que é um cara, na música dele, o que ele gosta é aquela coisa completamente dodecafônica, pra lá de dodecafônica, né? E a música que ele tava me ensinando ali era aquela música, é o som que eles faziam em 1500, 1400, 1500, aquilo é antes de Bach, né? Era o primeiro momento quando começou a se separar das vozes, daquela que era o canto-chão, que era só uma melodia, e começaram a botar uma como juntar duas melodias, né, diferentes e tal. Isso depois é que veio nascer a harmonia. Então era o nascimento da música, né? E, pô, aí ele... Foi um ano que eu fiz com ele, de aulas toda semana e tal. Fiz o curso todo de contraponto até, sei lá, 6 vozes, 7 vozes e tal. E era muito legal sempre, assim, sentir, assim, a... sabe, a coisa dele assim com, sabe, com duas notas, sabe, mas ele pegar no piano e digamos ser, não, escuta aqui, ó, era uma coisa tão, era tão profundo aquilo, entende, não era uma coisa vazia, era chegar numa nota e tudo era, sabe, a importância da música e da relação, assim, a profundidade, era um velho já, né, e foi muito legal.
Nico Nikolaevski conta agora a história da Canção das Mulheres do Harém de Lampião.
Canção das Mulheres do Harém de Lampião foi uma música que eu fiz por uma peça de teatro no Rio de Janeiro. Eu tinha me mudado para o Rio de Janeiro e aí eu fui lá me oferecer para o Aderbal Freire Filho, que é um grande diretor. Ele tinha assistido Tangos e Tragédias e tal, e ele estava começando a fazer um grupo lá, e eu tipo, oh, queria fazer música, ok, vamos lá e tal. E a primeira peça que ele estava fazendo era uma peça sobre o Lampião. E era uma peça sobre o Lampião e tal, e aí ele tinha uma letra, e aí me deu a letra e tal. E aí, aí eu fui para casa e... E nessa noite mesmo, eu peguei ela e comecei a experimentar umas coisas, experimentei uma coisa no violão e tal, e achei aquela harmonia e foi. No outro dia já mostrei pra ele, já tá pronto e tal. Foi muito legal, e era muito legal, porque as mulheres cantavam em cena, né? Então era muito legal, era o próprio harém das mulheres, eram várias mulheres que cantavam, cantando pro Lampião, né? Eram as mulheres do Harém de Lampião mesmo que cantavam.
Então foi assim que nasceu Canção das Mulheres do Harém de Lampião, composição de Nico Nikolaevski e Aderbal Freire Filho, que ouviremos na interpretação de Nico Nikolaevski.
Pelas mil e uma noites do sertão, mil e um pecados, coração, por esse sol que arde de desejo. Pelo chão, que é o mar de Dom Sebastião, eu te persigo, Virgulino Lampião. Ai, Bahia, Ceará, os meus pecados, ai, ai, ai. Ai, Bagdá, ai, Ceará, os meus pecados, ai. Antes que você morra degolado e vá viver no reino do malvado, quero te dar meu sol que arde de desejo. Te contar as histórias do sultão que vem da Pérsia encontrar com Lampião. Pelas mil e uma noites do sertão, mil e um pecados, coração, por esse sol que arde de desejo. Pelo chão, que é o mar de Dom Sebastião, eu te persigo, Virgulino Lampião. Ai, Bahia, ai, Ceará, os meus pecados, ai, ai, ai. Ai, Bagdá, ai, Ceará, os meus pecados, ai. Mas se eu achar seu corpo abandonado, sem cabeça, Lampião, meu adorado, vou rasgar o sol que arde de desejo e te enganar, te arrastar pelo sertão, te transformar no meu Dom Sebastião. Pelas mil e uma noites do sertão, mil e um pecados, coração.
Maravilha! Ouvimos Canção das Mulheres do Harém de Lampião, composição de Nico Nikolaevski e Aderbal Freire Filho, na interpretação de Nico Nikolaevski.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Quero um barco, meio mar, um meio, não achei, não veio, pra sair do charco feio.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nico Nikolaevski.
E eu escutava muito uma rádio de música brega, sertaneja, mas isso que eu estou falando há 35 anos atrás, né? Então era um outro perfil da rádio, né? Mas eu escutava Trio Parada Dura e esse tipo de coisa e tal, que tocava e tal. Era uma coisa que eu achava divertido, essa coisa de escutar outros universos, assim, na rádio. É super legal, super importante e tal.
Rádio, a sua melhor companhia.
O programa de hoje é um tributo ao talento e à criatividade do pianista, compositor, cantor e ator gaúcho, Nico Nikolaevski. Ele começou a estudar piano aos 13 anos de idade, ao ser aprovado em um teste no curso de Belas Artes, da UFRGS. Em 1978, foi um dos fundadores do Saracura, importante grupo de música urbana do Rio Grande do Sul, e que lançou apenas um LP em 1982. A genialidade de Nico como compositor está fortemente presente em sua inesquecível Feito um Picolé no Sol, uma valsa belíssima, de letra quilométrica, mas repleta de poesia. Você lembra?
Quero um barco, meio mar, um meio, não achei, não veio, pra sair do charco feio. Quero um barco, meio mar, um porto, meio lar.
Em entrevista concedida a mim em Brasília, no dia 17 de novembro de 2010, ele me contou a interessante história de Feito um Picolé no Sol. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Para você, como é que funciona esse processo criativo?
Essa coisa da inspiração, se tem, eu tô sempre com inspiração, porque assim, se eu sentar para fazer, eu faço. Tenho muito mais facilidade em fazer música do que letra. Letra é uma coisa que é sempre, quase sempre, muito sofrido, assim, faz e não gosto, faz, aí tem uma ideiazinha que é legal, mas aquela outra palavra não gosto, refaço. Com música não, com música é uma coisa que é muito mais fluente, assim, mas realmente eu sento no piano e eu saio inventando, né? Normalmente eu não trabalho como uma canção inteira, né? Eu fico inventando, sei lá, inventando uma frasinha, uma coisa, fico lá tocando, improvisando, mas quando eu preciso fazer alguma coisa, eu sento e faço.
Vamos falar um pouco agora das histórias de algumas canções. Por exemplo, tem uma aqui nesse disco, Nico Nikolaevski, de 96, que eu sou apaixonado por ela, gosto muito da melodia e da letra também, que é Feito um Picolé no Sol. Essa música tem história?
Tem. Essa música foi uma música... na verdade, era um momento que eu estava... que eu estava saindo de uma banda que eu tinha, que era o Musical Saracura, que era um trabalho de 5, 6 anos e tal. Eu tava saindo dessa banda e eu tava numa de, bom, peraí, eu sou compositor ou não sou? Porque eu compunho alguma coisa e tal pra banda, mas pouca coisa de, pô, será que eu posso encarar como trabalho de compositor? E aí eu tava... Há alguns meses eu coloquei, arrumei um lugar onde colocar o piano, e há alguns meses que eu estava trabalhando lá num lugar, todo dia de manhã eu ia lá e trabalhava das 10 às 2 da tarde, eu trabalhava lá em música e letras, fazendo com um ponto, né? E aí me veio a ideia, quer dizer, primeiro me veio a frase pianística mesmo, né? Aí logo em seguida eu pensei, pois, isso aqui se fosse cantado, pá, seria muito interessante, né? Porque é uma coisa diferente, né? Uma coisa, ser cantado, aquela coisa que não é bem uma melodia para ser cantada, né? Uma coisa bem pianística mesmo. Pá, como é que seria isso se fosse cantado? E aí eu comecei a pensar, ah, seria... Que, aí comecei a falar, cantar na hora, assim, né? E aí eu digo, ah, é legal. Aí fui para uma máquina de escrever, ainda era com máquina de escrever naquela época. E aí eu me lembro que eu comecei a bater direto na máquina de escrever. Eu digo, bom, vou só escrever uma ideia que tá me vindo, tá? Depois eu vejo se isso aqui é a letra. Não, só por causa... Eu tinha uma ideia de rimas, né? Quero um barco, meio mar, um meio. Ah, legal, como é que é? Quero um barco, meio mar, um meio. Não achei, não veio pra... E comecei a escrever toda ela, assim. Assim, toda, assim, toda. E aí eu escrevi, fui escrevendo e tal. Eu digo, ah, pode continuar. Aí fui e escrevendo ela inteira. Aí tinha um compromisso e eu digo, não, só um pouquinho, só escrever um pouquinho mais aqui e tal. E aí terminei, fiz ela toda e ok, fui embora pro compromisso. E aí depois que eu fui olhar aquela letra para ver o que é que servia ali mesmo. E aí eu mudei uma palavra. Quer dizer, aquela música foi, na verdade, a única música... na minha vida que eu consegui esse processo de fluxo, que foi fluxo realmente, assim, fazendo e vai, eu não sabia o que estava dizendo, eu não estava pensando no que eu estava dizendo, eram só palavras que estavam me vindo, eu nem tinha ideia se tinha uma, se fazia sentido. Depois que eu fui ver e digo, parece que faz sentido esse negócio aqui, tal, não sei o que e tal. Tem uma coisa de confissão junto, né? Uma coisa pessoal. E a primeira vez que eu toquei ela num show também, que não era um show meu, até era um show do I, que a gente estava começando a estudar junto, nem tinha, nem existia estreado já o Tangos e Tragédias. Era um show dele e ele me convidou para mim tocar uma música. E eu fui lá e toquei uma música e tal, num teatro e tal. E foi super legal e tal. E eu digo, ah, então tá, então as pessoas podem gostar dessa música, né? E ela tocou bastante na rádio. Tocou bastante, foi uma... Talvez a música minha que mais tocou em rádio foi essa. E era uma coisa muito estranha, assim, porque era uma música diferente, assim, de rádio, né? Ela, inclusive, ficou muito tempo na programação da TV, que fica aquela quando encerra e ficava não sei o quê, depois outras músicas durante a madrugada, ela ficou anos lá naquele...
E essa imagem, Nico, feita um picolé no sol, uma coisa que vai se decompondo, derretendo, né?
Apareceu no meio, cara. Não, eu não tinha pensado nisso antes. Foi uma coisa, não foi, foi assim, assim mesmo.
Então foi assim que nasceu Feito um Picolé no Sol, composição de Nico Nikolaevski, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Achei, não veio pra sair do charco feio. Quero um barco, meio mar, um porto, meio lar. Um corpo feito pra se amar e sem receio. Meio assim doente, de repente, cheio desse olhar ausente, meio louco, meio um sufoco, meio Coca-Cola, meio mal da bola, meio inconsequente. fosse no meio da cidade, na velocidade, na saudade, na maldade à toa, nessa claridade, tanta coisa boa se desmancha feito um picolé no sol. E feito um picolé no sol, eu quero estar agora pra esquecer do mal que tá lá fora, me esperando pra cobrar a taxa. Tá com a mão toda suja de graxa. Tô ficando meio assim, xarope, dessa lenga-lenga, já amarrei o bode. Pode crer que tudo tem a ver com tudo, tem a ver com o mundo, tem a ver com ser perfeito. Tá na rua, tá na banca de revista, tô na pista e não te desconcerta. Sempre alerta, na notícia esperta, nesse compromisso, numa dose certa. História nua e sem certeza sob a mesa tua, crua e sem semente, mente me confunde, funde a minha e a tua nesse instante ante. Vejo um pôr do sol brilhante, como nunca dantes me arriscar e foi tomar a cara. Um primeiro passo, de um segundo passo, de um terceiro passo, eu acho. Caminho dessa descoberta não tem compromisso com trilhar o que já foi trilhado. Deixo tudo ali do lado e parto cego e sempre em frente, um tanto quanto alucinado. E nado para estar presente, nada como estar assim, ciente, sem estar cansado, sem estar à margem, sem estar doente, sem faltar coragem. Sem querer fazer charminho, sem querer carinho, sem querer carona. Quero um barco meio mar, um porto meio lar, um corpo feito pra se amar. Crua e sem semente, mente me confunde, funde a minha e a tua nesse instante. Um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo.
Maravilha! Ouvimos Feito um Picolé no Sol, composição e interpretação de Nico Nikolaevski.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Hermeto Pascoal.
O rádio, Nossa Senhora, o rádio só teve influência na minha música desde o meu começo, no meu trabalho. Eu praticamente, com 14 anos, já estava no rádio, lá na Rádio Jornal do Comércio de Recife. Até agora, nem a televisão, nem nada supera o rádio. Então eu acho de muita importância o rádio na minha carreira, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Arraial FM Educativa de Porto Seguro, Bahia, Ativa FM de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, Ativa FM de Cataguases, Minas Gerais, Atlântico Norte Web Rádio de Fortaleza, Ceará e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O programa de hoje é um tributo ao talento e à criatividade do pianista, compositor, cantor e ator gaúcho Nico Nikolaevski, que desencarnou aos 56 anos em 7 de fevereiro de 2014, em Porto Alegre. Nico lançou 3 discos solo, Nico Nikolaevski, de 1996, que contém diversas valsas e canções líricas, e que virou trilha do filme Amores, de Domingos de Oliveira, As Sete Caras da Verdade, de 2002, uma ópera cômica, onde Nico interpreta o vilão Rodolfo, e Onde Está o Amor, em 2007, que contém músicas mais pop, um disco bem diferente dos anteriores. Para este bloco, Nico reservou a história de Final Feliz, uma música onde ele não queria retratar a tristeza. Você lembra?
Não chore nunca mais quando vier falar de amor.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 17 de novembro de 2010, ele me contou a interessante história de Final Feliz. Mas antes disso, falou da relação de parceria.
Você faz a melodia, entrega pro parceiro, coloca a letra, ou você pega uma letra para colocar a melodia?
Não, eu só peguei letra para colocar a melodia quando foi assim que eu peguei um poema, alguns poemas que eu peguei, trabalhei com um poema de Mário Quintana ou de algum ou outro poeta que eu trabalhei, né? Normalmente, sim, o que acabo trabalhando é assim. Eu tenho a música com ideias de letra e aí chamo um parceiro para trabalhar junto a letra. Às vezes junto e às vezes separado. A última vez foi separado, na verdade. Eu mandei para ele e ele fez sozinho. Depois eu peguei e retrabalhei. Mas foi sempre a letra. Sempre é a letra que ele trabalha. Eu nunca fiz letra para outra pessoa. Na verdade, eu acabo muitas vezes trabalhando com parceiros assim. Eu tenho uma ideia, tenho um comecinho de uma letra e tal. Tentei desenvolver, mas não gostei. Tentei desenvolver, não gostei. Eu digo, vem cá, me ajuda aqui e tal. E aí ele vem, aí ele começa a escrever coisas. Aí a gente vai escolhendo e tal, selecionando. E às vezes pode mudar também a coisa da música, né? Mas sim, os meus parceiros são parceiros de letra.
Nico Nikolaevski conta agora a história de Final Feliz.
E o Final Feliz era uma coisa para mim mesmo, porque tinha essa coisa muito assim da coisa de música. Não só, acho que muito de músicas, né? Música para mim é uma coisa também. Muito música de sofrimento, assim, quando vai fazer, é sempre uma música de sofrimento e tal, não sei o que e tal. E aí era uma coisa meio assim, show pra lá, sabe? Não, eu tô afim de uma coisa, tô afim de felicidade, tô afim de um lance no outro e tal. Então era isso. Olha, era eu dizendo pra uma parte de mim mesmo, sabe? Não vem falar de tristeza, eu tô afim de felicidade.
Então foi assim que nasceu Final Feliz, composição de Nico Nikolaevski, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Só assim.
Chore nunca mais quando vier falar de amor. Eu quero teu sorriso, eu quero estar contigo agora. É. Não chore nunca mais quando vier falar de amor. Eu quero teu sorriso, quero estar contigo agora. Saltam fora, a história segue adiante, lá vou eu, em busca do final feliz. Foi o que eu sempre quis, por isso não me mande embora.
Maravilha! Ouvimos Final Feliz, composição e interpretação de Nico Nikolaevski.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
É um nó dado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Gessier Quirino.
Sou paraibano de Campina Grande, mas o rádio ele estava lá presente com a novela, que era uma influência muito grande. Era o Flama, o Herói do Sertão. O Forró do Zé Lago era um programa de rádio, tinha um sonoplasta lá que fazia aqueles efeitos. Muitos desses artistas, como o próprio Rose Cavalcante, como Marinês, como Luiz Gonzaga, Elino Julião, e isso aí a gente já se envolvia musicalmente.
Rádio, a sua melhor companhia.
O programa de hoje é um tributo ao talento e à criatividade do pianista, compositor, cantor e ator gaúcho Nico Nikolaevski, que no dia 23 de janeiro de 2014 foi internado no Hospital Moinhos de Vento com um quadro de leucemia aguda, que o levou a óbito em 7 de fevereiro de 2014. Para este bloco, Nico reservou a história de Volta Menina, composição feita com Cláudio Levitan. Você lembra?
Todo mundo tem alguém que já se foi. Todo mundo tem alguém que não está.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 17 de novembro de 2010, ele me contou a interessante história de Volta Menina. Mas antes disso, falou da carreira paralela no Tangos e Tragédias.
O fato de você ter essa carreira paralela com o duo Tangos e Tragédias tem feito você produzir menos discos solo?
Sim, né? Tangos e Tragédias, na verdade, acabou sendo, nesses últimos 20 e tantos anos, ele é o meu, é o trabalho principal, não só o ganha-pão, como em termos de tempo mesmo de disponível. Agora então, sim, era uma coisa que meio que ficava assim, tá, mas vou fazer pra quê, né? Uma coisa meio assim e tal. Ultimamente, nos últimos, a gente foi agora, há uns 7 anos atrás, na verdade, que aí eu resolvi que eu digo, porque assim, a gente fazia tangos, aí fazia tipo 3 shows por semana viajando. 3, 4 shows por semana viajando. Ah, faz viajando 3 dias, 4 dias, volta pra casa. Bom. Aí é o seguinte, é descansar e ver a família. E já tem que sair viagem e arrumar mala de novo. Então não dá tempo para pensar em mais nada. Eu não vou pensar em outro trabalho. Então era uma coisa assim, eu larguei. Aí eu digo, bom. Aí eu comecei a dar aquela vontade, eu digo, pô, que saco isso, né? Acabei virando um funcionário obrigado a fazer um negócio. Não, eu queria fazer outras coisas também. Como é que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer o seguinte. Eu só faço agora 3 shows, 4 do Tangos por mês. Não mais. Não mais do que isso. Fecha os melhores contratos. Pode a gente subir o preço e tal. Fecha aí. Eu não vou fazer mais do que 4 shows. Aí começou a sobrar bastante tempo. Primeiro eu fiquei bastante tempo sobrando mesmo, descansando e tal. Ah, eu digo, ok. Depois começaram a vir ideias. Ah, quem sabe eu faço isso e tal. A ópera foi uma coisa que eu só produzi. Só terminei a ópera e gravei. E fiz arranjo para uma orquestra e uma produção inteira, porque eu já estava nesse ritmo, que eu tinha bastante tempo. Então, na verdade, nos últimos anos, eu até que tenho produzido, que eu produzi essa ópera, eu lancei, acho que faz mais ou menos uns 7 anos, e esse outro disco, eu lancei ele faz uns 2 ou 3. No meio disso, eu tinha produzido um show que não chegou a virar disco ainda, que era um disco com canções de outros autores que eu fiz, que era música de camelô, era só músicas muito conhecidas e tal, que acabou não virando disco por problemas de direito autoral, de ser muito complicado e tal. E agora, recentemente, montei a ópera, né, que também foi um super trabalho e tal. E tem algumas canções que eu tô preparando e tal para um outro disco e tal. Quer dizer, sim, eu agora, nos próximos 10 anos, certamente eu vou fazer bem mais discos do que eu fiz antes.
Agora, Nico Nikolaevski conta a história de Volta Menina.
Volta Menina é uma canção que o Cláudio Levitin compôs o refrão, que era só o refrão que tinha na música, mais ou menos em 72, que era logo depois, era alguns poucos anos depois de um lançamento dos Beatles, final dos Beatles. E é uma música que tem um balanço, realmente ela lembra o Don't Let Me Down, e era um refrão e tal. Eu adorava aquele refrão, tinha um refrão e tinha mais um pedacinho, né? Eu adorava aquilo e tal, na banda que eu tinha antes, a gente tocava. 15 anos depois, eu queria compor isso aqui e tal, uma música, e eu compus a introdução para a música inteira. E me lembro que eu compunha, também tinha uma ideia de ser uma coisa muito popular, então eu compunha muito andando de ônibus e tal. Eu queria uma música que fosse uma coisa bem simples mesmo. Na verdade, é essa coisa do rádio, por um lado, sim, eu tenho uma paixão assim de ver a minha música no rádio. Né? Na verdade, quando eu vi mais de tudo a minha música tocar, na verdade não era uma autoria minha, era uma música que era o Shot da Amizade, que era da banda que eu tinha. que foi um grande sucesso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no 82, 83, que a gente lançou um LP independente e tocou muito, muito. Foi um grande sucesso. E, bom, aí eu tava com essa volta menina querendo fazer, e aí eu fazia no ônibus e tal, cantando só, não fazia com instrumento e tal. E aí eu fiz ela, terminei ela. 15 anos depois eu gravei ela ainda. Quer dizer, foi uma música que, do refrão até ela ser gravada pela primeira vez, foi 30 anos. E ela foi gravada e foi muito legal, assim, completamente assim. Tu não diz que ela é diferente da outra que foi composta agora, assim. Ela estava completamente ok, assim, né? Não tinha uma coisa de velha e nem uma coisa. Mesmo sendo composta em pedaços, né? Pedaços e longe de tempo, não teve problema nenhum.
Então foi assim que nasceu Volta Menina, composição de Nico Nikolaevski e Cláudio Levitan, que ouviremos na interpretação de Nico Nikolaevski.
Todo mundo tem alguém que já se foi. Todo mundo tem alguém que não está. Todo mundo um dia tem saudades desse alguém. E nesse dia tem certeza que ele ainda vai voltar. Todo mundo guarda bem o seu segredo. Todo mundo dá um jeito de viver. Mas eu, sinceramente, não consigo. Eu não vivo sem você. Volta, menina. Volta, menina. Volta, menina. Volta, menina. Se você não vem, sozinho, sem teu amor, nem teu carinho. Volta, menina. Volta, menina. Volta. Mas se um dia ela voltar, eu sei com que sorriso eu vou abrir a porta. Sei também com que carinho vou lhe dar um abraço. Volta, menina. Volta, menina. Volta, menina.
Maravilha! Ouvimos Volta Menina, composição de Nico Nikolaevski e Cláudio Levitan, na interpretação de Nico Nikolaevski.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e ator gaúcho Nico Nikolaevski, nosso homenageado de hoje. E a música da vez é Ser Feliz é Complicado, composição de Nico Nikolaevski. Você lembra?
Ser feliz é complicado, bem mais fácil é sofrer.
Em entrevista me concedida em Brasília, no dia 17 de novembro de 2010, Nico Nikolaevski me contou a história de Ser Feliz é Complicado.
Ser feliz é complicado. E era uma música, é que eu tinha música e não tinha letra. Aí eu fiz uma letra, não gostei, não me lembro quantas vezes eu fiz, e não gostei. Aí eu chamei um cara, que era um escritor, publicitário também, ele escreveu. Eu não gostei também dele, eu tipo, ah, não é isso mesmo. E aí eu fiquei. Aí, às vezes, aí eu fico. Essa foi uma das vezes que eu fiquei, eu digo, ah, saco, tem que fazer esse negócio, saco, não é possível, parei, nem morará. E aí eu fiz a música e começa, ser feliz é complicado, bem mais fácil é sofrer e ficar parado sem saber o que fazer. E aí eu fiz e ponto, e achei super legal, fiz super legal. Mas foi uma coisa realmente de muito assim, puta, não é isso, vai, chamar o outro, pá, pá, sinto te dizer, cara, mas não é isso também. E puta, vou ter que fazer, saiu.
Acabou que sem parceria, você mesmo.
Fui eu sozinho, essa acabou sendo sem parceria. Passou por parceiros, mas os parceiros não resolveram, eu tive que resolver sozinho.
Gilberto Gil chama de o coágulo da criação. Né, essa coisa quando vem, engata, né? Foi um pouco disso, do coágulo, né, Sinan?
Foi uma coisa bem assim, realmente. Eu acho que tem uma coisa que é bom e que é ruim também, né? Porque tem um amigo meu que diz, né, que é assim, a maior virtude da gente é também o nosso maior defeito. E eu acredito nisso. Eu acho que, pra mim, realmente tem uma coisa que é assim, eu sou um cara muito perfeccionista. Isso é a minha maior virtude e é o maior defeito também, porque é o maior defeito, porque se a coisa não tá, eu digo, não quero saber, não quero fazer. Se não for pra fazer super legal, não me convida. Ah, mas vai ser bacana. Eu digo, ah, não, cara. E aí com música também, quer dizer, aí vai lá, faço aquilo, podia ser aquilo, eu digo, não é isso aí. Ah, vai lá, não é isso aí. Então, quer dizer, corri o risco de não fazer a música. Mas no final das contas, a insistência valeu, porque, né, como eu tenho também persistência bastante, aí ela aí que para com esse perfeccionismo e no final sai uma coisa que eu digo, ah, que bom, saiu esse negócio. Foi um parto mesmo, essa música foi um parto.
Então foi assim que nasceu Ser Feliz é Complicado, composição de Nico Nikolaevski, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Ser feliz é complicado, bem mais fácil é sofrer e ficar parado sem saber o que fazer. Eu não sei o que fazer, vou fazendo mesmo assim. Eu não vou ficar esperando alguém fazer por mim. Vou deixar o sol entrar, acabar com a escuridão, abrir a janela do quarto e gritar para o mundo: eu quero outra chance. Alguém vai escutar, alguém que vai sorrir, alguém que, como eu, cansou de desistir. Ser feliz é complicado, bem mais fácil é sofrer e ficar parado sem saber o que fazer. Eu não sei o que fazer, vou fazendo mesmo assim. Eu não vou ficar esperando alguém fazer por mim. Vou deixar o sol entrar, acabar com a escuridão, abrir a janela do quarto e gritar para o mundo: eu quero outra chance. Alguém vai escutar, alguém que vai sorrir, alguém que, como eu, cansou de desistir. Vou abrir meu coração, alguém vai escutar, então eu vou dar.
deixar o sol entrar.
Eu vou deixar o sol entrar.
Maravilha! Ouvimos Ser Feliz é Complicado, composição e interpretação de Nico Nikolaevski. Este foi o Então Foi Assim, tributo a Nico Nikolaevski, esse genial artista brasileiro que tanto nos fez rir com a comédia musical Tangos e Tragédias, que tanto emocionou com a qualidade de suas poesias e de suas músicas e que desencarnou em 7 de fevereiro de 2014. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando, hein? Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Consultoria para mídias digitais e redes sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate, Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.